Deficiência mental pode, e deficiência física atinge muitas pessoas no Brasil. E os problemas de saúde mental podem ter várias causas. O importante é vencer o preconceito, buscar tratamento. E o programa Saúde no Ar hoje vai falar exatamente sobre isso. Como cuidar das pessoas que têm problemas de saúde mental ou algum tipo também de deficiência física. É o que vamos falar no programa de hoje. A gente já agradece a presença do médico psiquiatra Rodrigo Melo, ele que é médico do APAE e também do CAPS aqui do Garcia. Bom dia, Rodrigo. Um prazer recebê-lo aqui.
Bom dia, Patrícia.
Pois é, nós vimos na reportagem que são muitos os casos de pessoas com problemas de saúde mental. As causas são variadas?
Com certeza, assim como os transtornos também são variados, na verdade existem diversos transtornos. Como foi falado, na verdade mais de 30% das pessoas têm transtornos mentais, em torno de 30% tem transtorno de ansiedade, ou seja, próximo de uma hipertensão, da prevalência de hipertensão. 25% das mulheres têm depressão, né? De quatro mulheres, uma vai ter depressão ao longo da vida, dentre outros, né? Transtornos psicóticos e tudo mais.
E podemos ter também associado aí questões genéticas, questões bioquímicas, o estresse, o estilo de vida pode contribuir também para transtornos ou problemas de saúde mental.
Sim, quando a gente fala de causa, né, dos transtornos, nós falamos de fatores predisponentes e fatores precipitantes. Dos predisponentes tem a ver, sim, com a biologia, com a genética, a hereditariedade da pessoa, mas também tem a ver com problemas na gravidez, problemas depois do parto, a forma como a pessoa foi criada, estresses, abuso sexual, por exemplo, é um fator de risco para diversos transtornos mentais. E fatores precipitantes que pode ser um estresse de qualquer área. Claro que estresse, quanto menor a idade da pessoa, maior o risco, né, disso trazer um transtorno mental, e quanto maior o estresse.
Agora também fatores hormonais. Algumas mulheres falam que em determinado ciclo da vida, em determinado momento, né, os hormônios acabam deixando mais estressada, mais ansiosa. E isso é também um fator, pode ser tratada por um psiquiatra como um transtorno mental?
Sim, hoje em dia existe o que se chama de transtorno disfórico pré-menstrual, né? Popularmente conhecido como TPM. Sim, se é um transtorno, significa que traz alteração na funcionalidade da pessoa, né? Ou um sofrimento significativo. Tem tratamento, as pessoas não precisam achar que é normal, tem que conviver. Procure um especialista. Isso tem a ver, sim, com a questão hormonal, neurotransmissores, tem medicações, tem abordagens que pode ser feita para melhorar isso também.
Rodrigo, questões também de uso de entorpecentes, alguns tipos de produtos químicos, podem levar a problemas de saúde mental, comprometer a sanidade mental.
Com certeza, existem os problemas relacionados estritamente ao uso de substâncias, né? Por exemplo, uma intoxicação, a abstinência da substância, seja álcool, seja cigarro, mas seja também as substâncias psicoativas ilícitas, né? Cannabis ou maconha, cocaína. Ou seja, eles podem trazer naquele momento um transtorno, né? Porém, eles podem ser fatores precipitantes, como eu falei outrora. Ou seja, pessoas que já têm uma predisponência a uma esquizofrenia, por exemplo, e ao longo da adolescência faz uso de cannabis, da maconha, e depois, mesmo sem uso, ela pode ter o quadro de esquizofrenia propriamente dito.
Ou seja, problemas de saúde mental são mais comuns do que se imagina, embora exista um preconceito muito grande. Tem pessoas até que retardam esse diagnóstico porque não aceitam que na família, um parente, um amigo tenha esse tipo de problema. Agora, os sintomas acabam sendo comuns e isso às vezes dificulta dizer se uma pessoa tem um transtorno, é só uma pessoa mais compulsiva. Como é que vocês, né, na área da psiquiatria, lidam com isso? O diagnóstico da doença?
É como você falou, muitas vezes o diagnóstico é retardado, porque as pessoas têm um preconceito, né? Então a pessoa tem um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo. Ah, se eu for para um médico psiquiatra, se eu for falar sobre isso, vão achar que eu sou maluco. A pessoa tem transtorno obsessivo compulsivo, tem algumas compulsões que as pessoas chamam de mania, não fala sobre isso. Com certeza isso atrasa. Ou a pessoa tem um transtorno psicótico, né? Às vezes começa a sair da realidade com as outras pessoas. E as pessoas têm o receio de levar para um médico, porque vai achar que a família também tem problemas psiquiátricos. Então, assim, é difícil, de fato, precisa ser um especialista ou médico clínico geral, que ele tenha uma experiência na área, porque primeiro você precisa afastar causas orgânicas, como você falou, hormonais, problemas, às vezes, que a gente chama até no cérebro, né, tumores e tudo mais. E se, como falei anteriormente, se houver um sofrimento significativo ou a pessoa tiver um problema na sua funcionalidade que envolve relacionamentos, trabalho, a forma como ela se relaciona com o mundo, isso é considerado um transtorno, deve ser feito um diagnóstico para o tratamento mais adequado.
Agora, quando esses sintomas não estão tão aparentes, a questão comportamental também pode indicar?
Com certeza, né? Nós falamos de sintomas, que é o que a pessoa fala, que a pessoa sente, e sinais, que é aquilo que é observado. Com certeza, os comportamentos são aquilo que é visível, né? Às vezes, a pessoa que está com depressão grave, inclusive, não fala nada, as pessoas... muitas vezes só percebe pelo comportamento, começa a se isolar, começa a deixar de fazer as coisas que gostava de fazer, né, anteriormente. Nós passamos agora, né, pelo mês de setembro, o Setembro Amarelo, que a gente falou e abordou muito sobre a questão do suicídio. As pessoas às vezes falam, poxa, mas ele estava normal, né, e cometeu suicídio. Às vezes esses pequenos comportamentos, essas alterações já podem ser sinais que podem ser vistos, diagnosticados e tratados para que não ocorra um desfecho mais negativo, como o suicídio.
3328-7666. Tem um ouvinte na linha. Vamos saber se tem uma pergunta a fazer. Nós estamos conversando nesse primeiro momento do nosso programa com o médico psiquiatra Rodrigo Melo, que atende no APAE e também no CAPS, aqui do bairro do Garcia. Se você tem uma dúvida, pode fazer. Daqui a pouquinho também vamos estar batendo papo sobre a questão da deficiência física, também aqui no Saúde no Ar. Vamos ouvir a pergunta. Bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Ô, Florzinha,
Você não quer se identificar?
Queria me identificar.
Tudo bem, uma anônima.
É uma anônima.
Sua pergunta.
A pergunta é o seguinte, tudo isso aqui que ele está falando, eu tenho uma vizinha que ela está passando por isso.
Sim.
Só que eu estou tentando ajudar, assim, porque minha família, minha esposa já passou por um processo desse e foi pânico, ele teve síndrome de pânico e demorou para cair a ficha. E como eu já tenho, assim, um pouco de experiência de vivência realmente, tenho uma vizinha que ela está passando por esse transtorno. Ela está muito ansiosa, ela está chorando muito e fica olhando para a gente com aquele olhar fixo, assim, parecendo que está meio alucinada. E diz, eu vou morrer. Eu não vou morrer, não, né? Eu estou maluca, todo mundo está achando que eu estou maluca. Aí fica com aquele transtorno e está tentando ajudar. Só que o marido não aceita. A gente conversou com ele e tudo. Só que depois ele ficou dizendo a ela, todo mundo aqui dizendo que você está ficando maluca, se comporte, viu, não sei o quê. Aí aquela situação, e a gente está vendo que ela está numa situação de necessidade de ajuda e ele não está querendo ajudar porque ele não está querendo aceitar. E aí eu queria, assim, ver como é que a gente podia encaminhar ela para psicólogo. Ela já foi para o médico aqui, foi no posto, ele está com a pressão alta, toda hora pede para medir a pressão, diz que o coração está acelerando, que o coração está parando. Um monte de situações, ele chora muito. Tem uma criança de 1 ano, ela deixou a menina assim, a menina chorando sozinha, ela ficou assim olhando, parecendo que estava olhando para o vento, nem estava com aquela sensibilidade.
Tá claro, talvez aí um caso clássico do que pode estar acontecendo. Obrigada, nosso ouvinte do bairro da Fazenda Grande, não quis se identificar, mas traz um problema e pergunta para onde encaminhar. É a pergunta que vamos fazer ao Rodrigo, onde o APAE se atende a esse tipo de situação, também em algum CAP se atende a esse tipo de situação. Antes tem a pergunta do Amado de Deus, no bairro de Caixa d'Água. Rapidamente, bom dia.
Alô, bom dia.
Bom dia, estamos te ouvindo.
Eu queria fazer uma pergunta, né, o doutor.
Fica à vontade.
Eu tenho um irmão, ele é portador de HIV e de hepatitis C. Ele frequenta um médico psiquiatra, frequentava. O médico aposentou, não batalhou já há seis meses já, não colocado outro médico. A gente está numa situação muito difícil. E a situação dele era lá no CREAD, todo mundo está onde é setado. E a gente, quando leva para casa essas coisas, aí tem de fazer tudo de renovação, mostrar tudo e dizer o que ele é. E aquilo ali fica mexe ainda mais com ele ainda. Aí fica mexendo mais com ele. E lá já era certo. Chegar lá, não precisava lá, já estava matriculado no hospital, já estava tudo certinho.
Ok.
Não botando médico até hoje, a gente fica naquele conflito horrível. E queria saber o que é que a gente vai ter verde, ele nunca usou droga.
Ok, obrigado.
É isso. Agora, tem verde, fica muito agressivo, é ótimo, anda na rua, tudo sozinho, vai pra rua, volta só e tudo. Mas tem verde mesmo, ninguém aguenta. E você, até na rua, de uma pessoa falar, reclamar com ele, ali é mesmo de matar ele. Ah, ele vai em cima, é uma agressão mesmo, agride mesmo. O remédio que tomava não tá tomando nada, porque não tem médico para passar, porque é caça preta. E a gente está sofrendo nessa parte, principalmente o CEDAW, que não resolve nada. Eu queria ter, Patrícia, se vocês pudessem convidar o CEDAW daí, da Fazenda Garcia, para fazer essa resposta. O hospital daí, o CREAD, não sei se conhece onde é.
Sim.
Chama alguém de lá, minha filha, para fazer uma entrevista aí uma hora dessa, daí a gente quer ouvir.
Obrigada, Amado. Vou colocar aí, então, né, o Amado de Deus, aí do bairro da Caixa d'Água, colocar aí para a nossa produção, para que a gente possa trazer, sim, o CETAD, o CREASE também, para dar uma resposta. Antes do intervalo e para o segundo momento do nosso programa, Rodrigo, o que dizer, então, para essas pessoas, né? O CETAD, também aí o CREASE, foram órgãos que eles falaram, mas tem também os CAPs, que são os Centros de Referência para o Atendimento de Transtorno Mental.
Certo. Como a gente falou no início, transtornos mentais são transtornos muito prevalentes. Como eu falei, transtornos de ansiedade acometem a mesma prevalência que uma hipertensão. Assim como a hipertensão deve ser tratada inicialmente com cardiologista ou nefrologista, ou seja, com especialista, e sim por um médico clínico, transtornos mentais como transtorno de ansiedade, transtornos depressivos, que é a maior parte, né, dos transtornos, devem sim ser tratados por médicos clínicos, médicos do posto de saúde. Então, a pessoa que vai ao posto com hipertensão, eu digo não posto de saúde, não digo emergência, que emergência é aquilo que deve ser feito naquele momento, mas o posto, por exemplo, o posto de saúde da família, né, a unidade de saúde da família, sim, tem médicos que devem fazer um diagnóstico de transtorno de ansiedade, ou transtorno depressivo, que o diagnóstico deve ser feito por um médico, né, o psicólogo não pode fazer o diagnóstico, pode, de fato, ter uma ideia, pode fazer até testes diagnósticos, mas precisa ser feito por um médico, porque precisa afastar causas orgânicas. Caso ele perceba que não tenha condições por ser algo mais grave ou mais difícil, sim, ele pode caminhar para um CAPS. Existe o CAPS, não sei se nessa região da Fazenda...
da Fazenda Grande,
da Fazenda Grande, mas em São Caetano, que eu acho que é próximo, tem o CAPS, né? Então tem alguns médicos lá que podem fazer também o diagnóstico. Na verdade, primeiro você faz um acolhimento nos CAPS, e nesse acolhimento é verificado se é perfil de CAPS, ou seja, transtornos mentais graves e resistentes.
A Saúde no Ar de hoje, falando sobre saúde mental, e também, gente, queremos abrir um espaço agora no nosso programa para que a gente possa falar sobre a luta também das pessoas portadoras de deficiência física. Nós vamos ouvir o Evangel Vale, ele que é da ARCA, a Associação para Comunicação, Cultura e Arte, e também Maria Helena Machado, que é da APALBA, a Associação das Pessoas com Albinismo, que por isso mesmo, muitas vezes, tem um problema de baixa visão. Evangel, Maria, bom dia.
Bom dia.
Pois é, Evangel, hoje a questão também da deficiência física merece um cuidado e uma atenção específica. Quais são hoje as grandes necessidades dos portadores de deficiência?
Bom, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Excelsior da Bahia. A pessoa com deficiência tem uma luta árdua e tem carregado sobre os ombros o peso de cobrar políticas de saúde que possam garantir reabilitação e também a atenção no aspecto da prevenção às deficiências. É assim, o Estado, e aqui eu estou falando o Estado de uma forma geral, a saúde como um todo, não importa o tecnicismo de se município, se Estado ou se governo federal, a saúde ela está sucateada em todo o Brasil e especialmente na Bahia. E, nesse caso, a saúde, ela com seu sistema que regula, ela tem feito uma triagem um tanto quanto perversa, a falta de descentralização dessas políticas. Salvador é uma cidade que geograficamente, uma capital que geograficamente é muito distante de vários municípios. Aí essa centralização faz com que pessoas com deficiência ou então que buscam a prevenção, elas fiquem sem atenção nos extremos dos estados, e aí até buscam outros estados para serem tratados. Essa regulação, esse sistema precário que afunila, que tira a possibilidade da pessoa buscar uma prevenção, ela é um agente que aumenta os índices de pessoas com deficiência no nosso estado. E, de outro lado, depois dessa agressão, tem o outro lado, uma precarização na reabilitação, que faz com que essas pessoas não possam, depois de estar na condição de pessoa com deficiência, ter um retorno à vida digna, pelo menos aceitável.
Quais são, então, as alternativas, né? Nós estamos ouvindo muitas participações dos ouvintes perguntando exatamente isso. O que é que tem de oferta? Claro que o serviço ainda precisa ser melhorado, reforçado para atender as demandas, mas hoje o que é que nós já temos? Na própria associação que você representa, a Maria também pode falar, para que essas pessoas tenham um acolhimento e uma condição de vida melhor.
Veja bem, nós temos historicamente instituições que fazem um trabalho importante, como a própria APAE, o Instituto de Cegos da Bahia, a ABADEF, o centro de reabilitação, mas, de certa forma, o Estado tem se apropriado do trabalho histórico dessas instituições, que há muito tempo vem fazendo sem recursos, mas trabalhando no âmbito da doação, da prestação de serviço voluntário, tem se apropriado e, com isso, ela tem feito com que as pessoas enxerguem esses serviços como parte do serviço do Estado. O Estado ele tem o seu papel e deve ser de regular também, de qualificar essa prestação de serviço e não pode ser confundido com instituições que já fazem o seu trabalho. Estado é Estado, instituição de sociedade civil é instituição de sociedade civil. Então, o Estado tem que ter a sua rede formada e bem distribuída. Nesse caso, por exemplo, vou falar aqui da pessoa cega. A APAE tem até uma rede bem constituída pelo Estado. Mas da pessoa cega, nós temos o Instituto de Cegos que faz um trabalho bom, mas que faz um trabalho que tem uma capacidade de atendimento limitada, que ela consegue atender no máximo a demanda da região RMS ou um ou outro caso específico. E aí o Estado aponta essa instituição como centro de reabilitação e prejudica uma Bahia inteira. Precisa descentralizar a saúde, não pode ser feita dessa forma centralizada, com um viés perverso de afunilamento para triar mesmo, para diminuir a demanda. Muitas pessoas não conseguem, preferem ficar por lá, curtir as suas dores por lá e não buscar esse tratamento por causa desse afunilamento.
Então, aí tá uma questão também que certamente estava aí na Conferência Estadual de Saúde que aconteceu recentemente. Maria, falando também da sua organização, da sua instituição, o que é que pode estar oferecendo para essas pessoas com baixa visão?
Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvinte. A Palba ela trabalha na parte de encaminhamento, porque muitas vezes o albino ele tem a necessidade de ter um atendimento com oftalmologista. No caso, tem que ser especial, porque não pode ser qualquer tipo de oftalmologista. Porque esse oftalmologista ele tem que trabalhar justamente através da baixa visão e trabalhar no campo de olho. Porque o albino, ele, por fato de a gente ser albino, no meu caso, né, para ouvinte, né, eu sou albina, então, para o nosso caso, nós temos, por fato de pigmentação, então, nossos olhos, ele não tem pigmentos. Ele é que fosse uma íris transparente. É quando o ralho ele bate no olho, então, a gente acaba não enxergando. Então, é dessa forma que mostra para nós, para a gente, a baixa visão. Quer dizer, o albino ele só enxerga 10% do melhor olho. Então, então o que, é que a Palba faz? Ela faz um encaminhamento, como o companheiro Evangel acabou de citar, justamente ao Instituto de Cego, porque a criança albina ela tem que estar sendo atendida desde bebezinho, porque ela tem que ficar estimulando a criança para desenvolver a visão. Porque talvez, Patrícia, você que está me olhando aqui, você percebe que, às vezes, meu olho ele sai da posição. Então, a criança ela tem que aprender a fixar o olho. Então, ela começa a ter esse tratamento desde bebezinho.
Qual seria, então, Maria, o telefone de contato? Um contato para que as mães que estão nos ouvindo agora, que têm, né, os seus filhos, pessoas que têm, são albinas, onde elas podem buscar mais informações?
O telefone da Palba é 3015-8219. Hoje a Palba está na Goiânia de Menino, né, no Centro Educacional de Direitos Humanos, mas é por enquanto. Mas caso o povo queira, tem esse telefone da Palba. E eu gosto de dar o meu contato, porque às vezes, como a gente trabalha, fazemos um trabalho voluntário, então o povo pode me encontrar, no caso, no 8788-6792.
8788-6792. Obrigada, então, Maria. Nós vamos a mais dois ouvintes que estão na linha e querem participar também do programa de hoje, que é um programa, né, diversificado, porque estamos falando tanto da questão da saúde mental quanto também da necessidade de mais assistência para as pessoas portadoras de algum tipo de deficiência, pessoas com deficiência. A Arlete, da Vasco da Gama, e tem também o Reinaldo Moura, de Pernambués. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, Arlete. Sua pergunta, bom dia.
Eu estou nervosa. Olha, eu tenho um irmão que é doente. E aí, no caso, eu não estou conseguindo. Toda vez que eu quero um remédio, para ele, eu tenho que ir para o Juliano. E eu estou sozinha, porque eu perdi meu pai, perdi minha mãe. E nisso eu já estou me sentindo assim também doente. Eu já não posso sair, eu tenho que sair do emprego. E aí eu queria saber do doutor se tem algum lugar que eu possa levar ele. Porque o Juliano nem quer aceitar. Diz que eu tenho que procurar um lugar. Eu já fui no Camargo, o Camargo não quer me aceitar. Para acompanhar ele, para ele tomar remédio. O remédio dele acabou já, eu já não durmo. Eu só ando agora chorando.
Difícil, né?
Eu queria saber do doutor se ele não tem um nome, se tem algum lugar para me levar. Pelo menos para me dar uma receita do remédio dele. Eu pegar.
Ok, obrigada. Então, Alete, você veio o sofrimento, né? A dificuldade de encontrar algum tipo de tratamento, de apoio, de ajuda para a questão da saúde mental. Estamos aí diante de um desafio, né, Rodrigo? O que dizer a essa mãe?
Isso. Alete, existe um problema grande que já foi falado pelo colega Evangel, que é sobre a precariedade do sistema de saúde. Então, nós temos pouquíssimos CAPs em Salvador e... para piorar a situação, poucos profissionais de todas as áreas, incluindo os psiquiatras, que são os que fazem o diagnóstico e prescrevem. Então, temos uma precariedade muito grande de profissionais da área, infelizmente, precisa ser trabalhado, precisa ser lutado para se investir mesmo na área de saúde mental, que é uma área, infelizmente, historicamente, deixada de lado. Nunca vai faltar medicação, ou pode faltar muito pouco medicação para câncer, ou até para AIDS, pela questão das pessoas que são portadores lutarem por isso. Mas, infelizmente, para transtornos mentais, faltam medicações e faltam profissionais da área.
Mas em caso de crise, se o paciente está numa crise, ela pode ser encaminhada para aqueles CAPs que fazem aquele trabalho, que faz a internação provisória?
Então, especificamente nessa situação, Arlete, duas coisas são importantes. Primeiro, seu familiar ele precisa ser acompanhado, sim, em um CAPs, pelo que você está falando, é um quadro grave. E o CAPS do Garcia, que inclusive onde eu trabalho, assiste essa região da Vasco da Gama. Existe uma questão de territorial, os CAPS só podem atender pessoas do território. Uhum. E normalmente Vasco da Gama é atendido ou no Oswaldo Camargo, que eu não sei como é que está a situação em relação a profissionais, eu estava em reforma, mas também nessa região nossa aqui do Garcia. Nesse caso ele poderia vir, mas como é uma questão de urgência sem receita, sem medicação, infelizmente, ele precisa ser levado para o local onde ele era atendido antes, se ele era atendido por algum psiquiatra no Juliano ou em algum local, para esse profissional refazer a receita ou para uma emergência. No SUS, quais são os lugares que tem emergência? Hospital Juliano Moreira, Hospital Mário Leal, certo? E quando é chamada SAMU, né, via regulação, PA psiquiátrico, que fica atualmente no GEIS Pinheira, em Campinas de Pirajá. Então, assim, para uma questão de urgência de receita, ou você vai pegar, em algumas dessas emergências, pegar a vírgula, ele ser atendido por algum médico especialista nessas emergências, ou no local onde ele já era atendido antes. Porém, para ser atendido regularmente, mensalmente, quinzenalmente, enfim, o CAPS seria a opção para ele. Para você, você pode fazer uma avaliação no CAPS também para a senhora, né, ser acolhido no CAPS, ver se a senhora tem perfil, porque no CAPS é casos graves, mas também no médico do posto de saúde, como eu falei anteriormente, para ele avaliar se é uma depressão e começar o tratamento para a senhora também.
Olha, já vimos aqui, a necessidade é tão grande, né, com relação tanto às pessoas com deficiência, tanto com as pessoas com problemas de saúde mental, que o Saúde Nossa se compromete a trazer esse tema em uma nova oportunidade para que a gente possa trazer as soluções. O que está sendo feito, para onde encaminhar essas pessoas? Porque a angústia é grande, o desespero, muitas vezes, de não ter a medicação, de não ter para onde levar, ele chega. E o familiar que está, né, agora com essa nova proposta de humanização do tratamento das pessoas com problemas de transtorno ou saúde mental, não existem mais aqueles hospitais, né? Onde as pessoas ficavam colocadas, instituídas. Hoje não tem mais isso, o tratamento é ambulatorial, mas é preciso que, de fato, tenha essa rede de assistência. Eu quero agradecer aos convidados aqui de hoje, da nossa mesa, com esse compromisso da gente voltar a falar sobre esse assunto. Evangel, suas considerações finais, o que é importante dizer, né, nesse momento da luta das pessoas com deficiência?
Bom, inicialmente agradecer a você, sempre atento a essas questões ligadas às pessoas com deficiência, a nossa luta que, de fato, é uma luta em prol de que seja estruturada uma política de saúde para todas as pessoas. Isso tem que estar pronto para todo mundo, porque a deficiência, essas questões dessas situações mentais, essas doenças mentais, ela pode atingir a qualquer pessoa. Dizer também que as questões de saúde do Estado da Bahia, elas transcendem os limites da saúde. Elas já invadem o âmbito do direito humano, porque hoje a gente atenta muito para os crimes letrais gravíssimos que têm acontecido pela cidade, promovido pelos embates entre polícia e marginais, mas podem acreditar que há um número de pessoas que morrem diariamente por falta de atendimento, que é um número muito superior a esse que o crime protagoniza. Então, essas pessoas não são contabilizadas, ela simplesmente morreu da doença tal e Y, mas ninguém vai apurar se teve um atendimento, se teve uma atenção. Podem acreditar que é um número muito grande de pessoas que perdem as suas vidas por falta de uma política humana que garanta aos cidadãos um atendimento digno, que garanta ao cidadão a oportunidade de lutar pelas suas vidas.
Muito obrigada também à Maria Helena Machado da Palba, que esteve aqui com a gente. Obrigada, Maria. Ok, então. Já deixou o telefone aí para os nossos ouvintes.
Ah, posso deixar o número?
Pode sim, claro.
Meu nome é Evangel Vale, eu milito dentro da área da pessoa com deficiência no Conselho de Direitos Humanos do Estado e também sou membro do Conselho de Pessoas com Deficiência no Estado, do Estado da Bahia.
Muito obrigada. Então,
o telefone
aqui do Conselho.
Desculpem, o telefone é 9992-8485. Podem contactar que eu estou sempre pronto, junto com Maria Helena, estar ajudando vocês a estar orientando.
Vamos repetir rapidamente, Evangel?
9992-8485.
Obrigada mais uma vez. E aqui também ao nosso lado, o psiquiatra Rodrigo Melo da PAI, também do CAPS Garcia. A luta também é grande para as pessoas com problemas de saúde mental. Suas considerações finais.
Então, eu vim pela PAI, na verdade eu trabalho no setor que é o CEFAP, Centro de Formação e Acompanhamento Profissional, que é destinado a pessoas com deficiência intelectual, né? Um tipo de deficiência, como falado, tem a visual, auditiva, motora, múltipla e também a mental. Então, pessoas que têm deficiência mental a partir dos 18 anos podem ir, porque lá é algo muito interessante, que é a formação profissional. São pessoas que são, mesmo por graus, por vezes elevados de deficiência, são preparados, treinados para entrar no mercado de trabalho, assinar carteira. Então, pessoas que têm deficiência intelectual, mesmo leve, podem procurar lá o serviço, porque tem uma chance de fazer um curso e entrar no mercado de trabalho, que é mais fácil em alguns aspectos. Por quê? Por causa da lei de cotas, que facilita pessoas com deficiência de entrar nas empresas. Então, se as pessoas tiverem interesse, procure o CEFAP, que pertence à PAI. Lá eu atendo também pessoas com transtornos mentais, mas que têm deficiência, não são qualquer transtornos mentais. Então, é como o colega Evangelho falou, né? Mais cedo, e a Maria Helena falou, na verdade, assim, a deficiência é uma situação muito complicada e que precisa de investimento, inclusive, do Estado. Essas instituições fazem a parte delas, mas precisa também de investimento do Estado, né, nesse sentido. Muito obrigado.
Muito obrigada a todos que fizeram com a gente o programa Saúde no Ar, que volta uma outra oportunidade, voltando a falar desses temas, trazendo também, inclusive, as soluções que possam acontecer aqui no nosso estado, no município de Salvador, para o atendimento efetivo a essas pessoas. Muito obrigada a todos mais uma vez, um excelente final de semana, aproveite também o seu feriado na próxima segunda-feira. Beijo grande, parabéns a todas as crianças pelo dia celebrado, segunda, dia 12, dia das crianças. Um abraço e até o nosso próximo encontro.